Vamos conversar com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fran, bom dia, Aurélio, o Nelson, a Bruna, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Prefeito, vamos iniciar falando como está a distribuição dos kits de alimentação.
Fran, a adesão foi muito boa. A maioria dos produtores já retirou os seus kits. Nós temos em torno de 35, 36 kits na assistência social, aguardando as pessoas irem retirar, porque são aquelas pessoas que têm alguns itens para ser corrigido na sua colocação. A gente fez uma relação baseada no cadastro dos agentes de saúde. Eu chamei os agentes de saúde para nos ajudar a fazer essa relação e a gente conseguir distribuir as 783 cestas ou 783 kits de alimentação para quem a Defesa Civil mandou de fato. Pessoas que residem no meio rural, não é porque o cara tem a terra lá que ele tem direito, é quem reside no meio rural, por isso é o cadastro dos agentes de saúde, foi essa orientação que a Defesa Civil nos passou. Quem tem comércio, quem tem uma madeireira, quem tem alguma outra atividade, está fora. Quem é pescador, está fora. Quem, os produtores que faturaram acima de 400 mil, faturaram em termos, que tiraram notas de produtor rural acima movimento. De 400 mil, movimento acima de 400 mil, acabaram ficando fora. E a gente sabe que o critério nem sempre é justo, mas ele foi instituído para ser um balizador. Então, assim, eu sei que tem gente que moram ou tem propriedade junto, que tiram notas cada um no seu bloco de produtor, e um, o ano passado, tirou um pouquinho mais que o outro, ultrapassou o limite estabelecido e ficou fora. Então, assim, não estou falando de critério justo, estou falando que foram criados critérios. E agora, essas pessoas que ainda estão por retirar os seus kits são as pessoas que a gente está tentando encontrar uma justificativa e um meio de dizer sim ou não. O cidadão chega ali, a gente tem que fazer toda uma análise da situação dele, porque nós passamos, e aí no teu erro de grafia aqui, que tu acabaste de falar em ovos, em quilo e não dúzia, acontece isso. Apesar de um trabalho intenso com os agentes de saúde, com toda a equipe, nós passamos em alguns casos que tem famílias que moram pai, mãe, filho, nora, pai, mãe, genro e filha, e que são, é uma residência, é uma casa, é uma cozinha e é um kit. Então a gente tem que estar tendo esse cuidado para não ser injusto, porque o critério inicial foi esse, a gente inicialmente trabalhou com isso e percebeu que em alguns locais escapou essa questão. Então estamos trabalhando, explicando para as famílias, tendo um trabalho um pouco mais intenso agora, mas a grande maioria já retirou, e isso é importante porque no início de junho, a partir do dia 6 ou 7, terá uma nova remessa, uma nova distribuição, e no final de junho, início de julho, a terceira, que foi esse o formato que a Defesa Civil encaminhou para nós executarmos.
Esclarecendo normas e critérios estabelecidos pela Defesa Civil e não criados aqui.
Não, não. O recurso é da Defesa Civil Nacional. O Coronel Alexandre esteve aqui e já deixou encaminhado isso. Tanto que a gente trabalhou, mesmo antes de vir o recurso, trabalhando nessa situação da definição de como iríamos distribuir isso. Então, os critérios foram nos repassados, orientados, e estamos seguindo isso. Então não inventamos a roda, apenas estamos fazendo ela rodar. E estamos tentando ser o mais justo possível nesses critérios, para não deixar nenhuma família sem que tenha direito. Quem não tem direito, a gente está tentando explicar, e a maioria das pessoas entende, que nesse caso, com esses critérios, ele não vai receber. Como veio, e aí já vou na sequência aqui, falar de um outro kit de alimentação que veio do Ministério da Cidadania, que é para todos os cidadãos que são na faixa de baixa renda ou que não se enquadraram em algum outro programa, a gente já está distribuindo isso também. Então, na assistência social, durante o período de atendimento, e aqui quero deixar bem claro para as pessoas, a prefeitura atende das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 da tarde. Os outros horários que a prefeitura está aberta são para trabalhos internos. Eu chego sempre 6 horas, 6 e pouquinho, vocês sabem disso, a comunidade sabe disso. Mas eu chego nesse horário, porque desse horário até 7h15 é o horário que eu consigo assinar os documentos, ler com mais calma, fazer um trabalho administrativo. Não é para atendimento ao público. Tanto que eu cheguei aqui na rádio hoje, um pouco depois do horário que eu sempre chego, porque alguém chegou lá às 6h30 para falar comigo. Eu atendo, não tem problema. Só que isso acaba atrapalhando o serviço, porque a partir das 8, das 7h30, 8 horas que o pessoal começa a chegar, a gente começa a atender que todo o movimento da prefeitura está sendo feito, não dá tempo de fazer isso, de parar uma hora lá para ler um determinado decreto, um determinado projeto de lei, que tem que estar muito bem certinho para não dar problema futuro. Então, as sextas estão, agora eu vou voltar para a sexta, fiz o meu comentário do horário, as sextas estão na assistência social, é só procurar assistência com documento, tem todos os critérios também estabelecidos pelo Ministério da Cidadania para entrega, não é assim, eu chego lá e saio correndo, não, tem que estar enquadrado, não adianta brigar lá, porque a gente está repassando um kit alimentação que veio do Ministério. Ficamos felizes? Claro que ficamos felizes, porque estamos conseguindo ajudar a nossa população.
Quem porventura não for beneficiado com o kit que é para o interior do município, ele pode ser beneficiado com o kit aqui da cidade?
Pode, pode. Esse é justamente a questão que estamos trabalhando. Quem não ganhou do A vai ganhar do B. A ideia é não deixar ninguém fora, porque vamos ter 783 do meio rural mais 500. Então nós temos 1.300 e alguma coisa, 1.283, para ser bem preciso em matemática, 1.283 kits de alimentação para ser distribuído no município nos próximos dias. A gente está distribuindo, entregando, fazendo toda aquela, pegando assinaturas e tudo, porque isso vai para Brasília, vai ser auditado e nós temos que estar com isso muito bem feito.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, situação das obras no município, principalmente no interior.
A instabilidade do tempo também atrasa alguns serviços. Mas, na medida que estamos tendo um pouquinho de tempo seco, estamos trabalhando. Fizemos um trabalho ali na barragem do Sérgio Contevela, Rua de Baldiceira, aquela barragem que dá acesso à Corticeira. Na cabeceira da barragem, já fizemos a base toda. Estamos aguardando dar uma enxugadinha para colocar o cascalho, terminar o aterro que nós temos que fazer, esperando que resolvemos aquele problema que toda a enxurrada que dava levava embora o aterro que tinha. Estamos trabalhando nisso, foi feito um braço de contenção de 28 metros de comprimento, por 3 e pouco de altura, para ficar numa altura que a enxurrada, se passar por cima, ela não leve o aterro, vai passar por cima do muro. Já colocamos pedra rachando de garimpo, agora colocamos outras pedras para fazer um dreno especial ali também, para que se entrar água não force o muro. Enfim, estamos trabalhando conforme o projeto da engenharia, esperamos concluir isso essa semana. Na saída de aí para Vila Salete, na altura da propriedade do Pinzon, tem um bueiro lá que a churrada levou parte, estamos desde ontem trabalhando lá, fazendo uma base de pedra também, para colocarmos os tubos novamente, para evitar que tenha um acidente naquela curva, porque é uma curva fechada e a estrada ficou muito estreita. E na sequência do tempo bom, continuaremos o serviço de patrulhamento da estrada que sai aqui do Zene, sai lá no quilômetro 13, já estamos na altura da comunidade do Roncador, com aquele trabalho realizado. Temos que concluir lá, depois vamos descer pela Sanga dos Índios, saindo pela Gorete, aquela travessa que sai da Gorete, sai aqui na Corticeira, vai até o Edson Folle, também precisa de patrulhamento. Essa linha do meio, Paredão, Camboatã, são estradas que estão com problemas também, temos que consertá-las. Enfim, serviço é o que não falta. Estamos agora no aguardo de dar uma enxugada, o tempo tem colaborado em alguns dias, tem dado problema em outros. Mas como passamos por uma grande seca, temos que estar felizes que estamos tendo água agora. Esperamos que o volume pluviométrico fique acima da média. Já estamos torcendo para isso. Para quê? Para que os lençóis se recuperem e nós possamos ir até o final do ano sem percalços de falta d'água. Então, tudo tem um porquê, tudo tem que ter equilíbrio e a gente tem que conviver com os problemas que são causados pela natureza.
Esse excesso de chuva, prefeito, ele causa uma certa satisfação porque nos traz a estruturação através do lençol das chuvas do lençol freático outra vez, porém, em questão de vias públicas, os prejuízos são iminentes, né? Aqui na cidade nós temos isso. O senhor observou isso muito bem na última ocasião que conversamos, que a intenção de um tapa-buracos nas principais vias do centro seria fundamental. Porém, do jeito que está indo, será que vai bastar?
Não, não. A gente já vem, vamos fazer da mesma forma, no primeiro tempo de sol, aí vamos fazer um tapa-buraco aqui na João Carlos Machado, na Antônio Siqueira, dos maiores, para diminuir o impacto, mas a gente vai ter que fazer um recapeamento nessas, principalmente nessas duas ruas, incluindo o trecho da Valsumiro Dutra, da rodoviária até a praça. Nós tínhamos que fazer um recapeamento dessas ruas. É impossível fazer só um tapa-buraco. Vai ficar picotado. Mas no primeiro momento, agora, até licitarmos e conseguir fazer, a gente não vai executar isso tão cedo, porque é um processo burocrático demorado. Nós vamos fazer um tapa-buraco nos maiores buracos que temos aí na rua. Então, se alguém, a partir de segunda-feira, certamente iremos trabalhar nisso também, se alguém viu o pessoal fazendo isso, é porque vai ser um paliativo mesmo para a gente melhorar um pouquinho a condição, para evitar aqueles buracos maiores, mas nós vamos fazer, sim, um recapeamento dessas três ruas que eu citei, João Carlos Machado, Antônio Siqueira e o trecho da Valsumiro Dutra, certamente a partir do segundo semestre, a partir de final de junho, início de julho, nesse período a gente vai trabalhar. A ordem de início para pavimentação da Duque de Caxias, da rua Duque de Caxias, já está dada, o governo já depositou os 30%, nós demos a ordem de início, a empresa já sinalizou que a partir do dia 25 ela deverá estar fazendo esse trabalho, então nós também temos isso para realizar. Na sequência estamos licitando a Primo Teston, então queremos emendar, vou usar um termo assim, queremos emendar o serviço, termina a Duque de Caxias, esperamos que as empresas, se for a mesma empresa ganhadora ou se for outra, a gente quer fazer isso na sequência para que essas duas ruas fiquem pavimentadas. Sendo possível, iremos usar do material de asfalto quente, que se chama CBUQ, usar esse material para tapar alguns buracos maiores que estão aí nos trazendo muito transtorno, na perimetral também, né? Quem entra na cidade sabe que ali próximo à metalúrgica do Mior, ali tem um problema muito sério, em frente a Móveis Novusa, o Ticiane, ali, enfim, naquele trecho ali a gente tem um problema seríssimo de uns buracos muito grandes, um trecho ruim, que nós queremos ver se damos uma melhorada aproveitando os equipamentos e essas empresas que trabalham nesse ramo.
Prefeito, o senhor mencionou também numa outra ocasião aqui de que recursos que viriam para o município, já destinados para o município, seriam para a iluminação do parque na Avenida Flores da Cunha, também destinado para o bairro Operário para melhorar lá uma cobertura que se tem hoje para transformar num campo sintético, e parte do dinheiro, prefeito, se não me falha a memória, o senhor mencionou de que tem intenção de fazer um parquinho lá na Vila Militar. Tem fundamento isso?
Tem, e é parte do projeto. São dois projetos. É o Ilumina RS, que é para iluminar espaços esportivos e espaços públicos, que será feita a iluminação em todo o calçadão e no campo do Iraí. O segundo projeto, que é Pro Esporte, que é para melhoria das praças esportivas, tá? Esse é o projeto que tu cita. Então vai ser cercado e colocado grama sintética na quadra do bairro Operário. Vai ser feito uma quadra de futebol society e uma quadra de futebol de vôlei de areia, ou lá no bairro Militar, onde é o campo do Palmeirinhas hoje, parte daquele espaço que é o campo vai ser usado para isso. E a, próximo ao CRAS, a antiga creche ali, nós vamos fazer uma pracinha com alguns brinquedos, um parquinho para as crianças da Vila Militar ter acesso a isso. Os mais jovens que queiram jogar um futebol, enfim, quem gosta de vôlei, ter um espaço destinado à recreação também na Vila Militar. E no camping municipal, aquele campinho que sempre se chamava do campinho, aquele espaço também será revitalizado, melhorando ele para ser uma quadra de futebol society de grama natural. Então serão três espaços esportivos que serão trabalhados. Certamente, as licitações já estão abertas, mas estamos em 19 de maio hoje, até homologar, já vai para junho. Então, a partir de junho, certamente estaremos trabalhando nesses dois projetos do governo e duas áreas diferentes, a iluminação e os espaços esportivos. Mas estaremos trabalhando nisso, sim, para melhorar as condições de espaços para o pessoal praticar esporte, enfim, estamos com... belíssimo campeonato de futebol de salão sendo realizado. A rodada de hoje não sai em função, a rodada de hoje foi transferida, se não me falha a memória, para o dia 28, no sábado, em função das festividades da cripta. Tem festividades e a gente, o CMD, essa foi uma ação do CMD, com muito, muito critério, aí eu vou usar esse termo, sim, o pessoal viu que a rodada não seria tão interessante, sabendo-se que tem a novena, tem lanches na cripta e outras atividades. Então se transferiu a rodada, mas o campeonato está... Então, em função disso, em função da reativação do CMD, em função desses recursos para melhorar os espaços esportivos, estamos trabalhando nisso, porque a comunidade precisa ter isso. Esporte é vida, esporte é saúde.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Mais alguma colocação?
Eu vou pegar o gancho dos recursos e dizer que dia 16 foi publicado no Diário Oficial a portaria liberando recursos para Iraí para aquisição de telhas de fibrocimento, que é o tradicional brasilite, para quem foi atingido pelo vendaval em 24 de janeiro. Então, assim, ó, é lamentável que se demore tanto tempo para repor. Mas que bom que veio. Veio um recurso considerável, 128.870, se eu não me falha a memória, nos quebrado aí. Mas é em torno de 128 mil reais que é para aquisição de telhas. Tem toda a comunidade caigangue do aeroporto, que está ainda com as suas casas sem cobertura, porque a gente não conseguiu ajudar. Fizemos lá naquela época um aporte de recurso do orçamento, da reserva de contingência, para atender a demanda das casas onde tinham telhas de 4 milímetros, que a gente conseguiria fazer um volume maior. E agora, a Defesa Civil nos publicou essa portaria. Por enquanto, veio a portaria dos recursos das telhas. Ainda estamos aguardando a liberação de algum recurso para kits de alimentação para essas pessoas também. Então, assim, estamos numa sequência de processo de trabalho junto à Defesa Civil Nacional para buscar mais recursos, para mais alimentação para a nossa comunidade, que é de fundamental importância, porque quem perdeu lá naquela época o seu telhado, sua casa, seus móveis, enfim, que teve problema, continua tendo problema financeiro porque ele teve que repor, e sempre tudo que vem de ajuda é muito bem-vindo. A gente sabe disso, né, Hélio? No orçamento do município, quando vem uma emenda parlamentar, que é um recurso extra-orçamentário, ele ajuda. E não é diferente no orçamento doméstico. Qualquer ajuda que vem, ela é muito bem-vinda. Então, para citar para as pessoas que tiveram suas casas e que ainda tem problema, quem já repôs não vai ser ressarcido. Esse critério tem que ficar bem claro também. Desde agora, antes de anunciar quem são ou as telhas, esse foi a determinação da Defesa Civil Nacional. É para quem ainda tem problema no telhado da sua casa, distribui-se as telhas. Ponto. Não tem. O cara diz, mas eu gastei 1.000 de telha. Não tem ressarcimento. Infelizmente, não tem ressarcimento. É para quem, de fato, ainda precisa. Então, o levantamento foi feito na época. Olha, fizemos, acho que uns 4 levantamentos. Para o último ser aprovado. foi relatório fotográfico, foi nome da pessoa, foi tudo isso encaminhado para Brasília e veio para ser distribuído agora. Então a gente tem que deixar bem claro para a população que, novamente, não sou eu que estou criando as regras são da Defesa Civil e nós vamos cumpri-las conforme a determinação, sem problema nenhum.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi Diraí, conversando conosco na manhã desta quinta-feira. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela presença.
É, eu que agradeço, né? Desejar um final de semana muito bom para todos nós. Terça-feira é feriado municipal, é dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Então, segunda-feira a prefeitura trabalha normalmente, terça é feriado. Então, vamos aproveitar esse final de semana, rezar para Nossa Senhora continuar nos iluminando sempre. Muito obrigado e bom dia.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.